it's horrible.
Olá, peçonhas de meia idade ou não! Está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues.
Que há, velhinhos?
Hoje nós iremos falar da famosa crise de meia idade. Esse mal que assola ou assolará a sua vida, você queira ou não. Até os mais analisados não escapam, gente. Vai chegar um momento na sua vida que você vai parar para pensar e... Puta que pariu, fudeu! O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida até agora? Por que Deus estou nessa merda ainda? Por que eu não fiz outra faculdade? Por que eu escolhi essa carreira de merda? Por que eu tenho que trabalhar só porque eu nasci? E outras perguntas nada agradáveis que você faz para você mesmo. Claro que isso pesa muito mais quando nós falamos em gênero, né? Mulheres serão muito mais cobradas que homens. Então existe um medo real de envelhecer, já que nós, mulheres, sofremos sanções sociais por causa disso. Portanto, a crise tende a ser pior quando se trata de pensar no envelhecimento. Ora, se tudo durante a vida inteira é 3 vezes pior para nós, por que seria diferente nessa fase da vida, não é mesmo? Não por acaso, ali na faixa dos 40 a mais, a vida começa a ficar confusa. Os homens compram Harley e têm que pegar mulheres de 20 anos. As meninas compram Botox e ficam loiras. Sabe quem ficou loira?
Falar nisso. Mas eu tenho a minha defesa. Eu tenho a minha defesa. É a terceira vez que eu tento ficar loira. E a única diferença é que dessa vez deu certo. Que as outras
que
vezes eu só caguei meu
vezes?
Cabelo. Ai, minha filha, a primeira passo fiquei careca. A segunda,
Nossa.
Foi horrível, assim, meu cabelo ficou detonado mesmo. A segunda vez, que foi agora, 2000, acho que era ano de eleição que me deixa em crise. Olha aí.
Eu não lembro de você loira.
Eu não tenho crise de meia idade, eu tenho crise eleitoral, é diferente. Eu e o Ciro. Oi, Ciro. Louco. O que que acontece? Em 2014, quando eu pintei meu cabelo de loira, eu tava ruiva. A burra, e aí meu cabelo ficou pôr de água de salsicha, todo manchado. E dessa vez, o que aconteceu? Por conta da pandemia, meu cabelo ficou intocável durante 2 anos e meio, né? Eu não fiz nada no meu cabelo. E aí eu hidratei e pintei. Então deu super certo. O cabelo tá lindo, maravilhoso, o louro pegou, nada de cair, nada de ficar palha, tá ótimo. Então,
o que precisava era dar um descanso da tinta que você tinha colocado.
A tinta
antes.
Da progressiva que eu fazia. Uhum. É, gente, eu tava nem aí, né? Jovem faz essas coisas, a gente faz essas maluquices no cabelo.
Bom, então bate aquele desespero, né, gente? Ninguém quer parecer velho, todos nós queremos ser descolados e pra frente. Eu usei esse termo da minha avó de propósito, tá? Também é comum a onda fitness, todo mundo trincando o seu tanquinho. Já pensou ficar que nem aquele seu amigo, que parece ter muito mais idade do que realmente tem? O culto à juventude também não ajuda nada, né? Vamos...
Epa, peraí. Tô cega, cara, tô sem meus óculos, eu sentei...
Ah, outra coisa, né? Eu deitei em cima dos meus óculos, né?
Isso é muita coisa de gente velha.
Até pouco tempo, eu tenho miopia, eu operei, ela zerou e, obviamente, após os 40 anos, ela resolveu aparecer novamente. E aí, eu tô resistindo, que é o que uma pessoa em crise de meia-idade faz. Ao invés de falar, não, vou usar óculos novamente, é a vida, né? Não tô enxergando nada, porra! Não, o que eu fiz? Não vou usar. Me recuso a usar, sou uma pessoa operada. Eu não vou usar óculos mais, foda-se. Aí, o que eu faço? Quando eu vou ao cinema, ponho óculos. Quando eu preciso ler alguma coisa longe, ponho óculos. E, no geral, eu não quero ver ninguém mesmo, ando na rua sem óculos. E aí, um dia eu tava assistindo o filme aqui em casa, não tava enxergando bosta nenhuma, coloquei os óculos, acabei apagando durante o filme e virei em cima dele o corpo, assim, e ele quebrou, nem senti, cara.
Meu Deus, peraí. O que foi isso?
Claro que foi esse.
Nossa, perdi até a concentração, levei um susto. Meu coração tá disparado.
Meu gato?
Eu espero que sim.
Aí, eu virei o corpo em cima dos meus óculos e ele quebrou, acordei no dia seguinte e disseram, não dava nem pra usar esporadicamente, assim. E aí, eu estou até agora sem óculos. E tá, assim, muito emocionante. Mandei fazer ontem. um novo. E eu tô agora sem ele e tá me fazendo muita falta, como nunca antes. Quer dizer, agora parece que realmente voltarei a ser escrava dos meus óculos. Tô bem chateada com isso, cara. Mas eu acho que crise de meia-idade influenciou nisso também, porque eu falei, eu não vou usar óculos. Por que que eu preciso enxergar as pessoas na rua? Só que assim, a hora que eu vou atravessar a rua, já estou tendo dificuldade de enxergar o carro, então tá ficando perigoso. Então é isso.
Eu não enxergo nada
falando?
Sem óculos.
Ai, gente, é muito triste. Não, é muito. Assim, não tenho problema para chegar de perto. O meu problema não, é para chegar de longe.
Ainda mais coisa tipo letreiro de ônibus. Enxergo nada.
Não, esquece. Eu não consigo fazer nada mais, cara. Eu tô bem chateada com isso. Mas parei de resistir. Agora eu vou fazer os meus óculos e vou usá-lo. E é isso, é a vida. Operei. Mas voltou. Nem sei se pode fazer de novo. Acho que nem pode. Deve ser outra coisa agora, vista cansada. Mas vista cansada é pra quem não enxerga de perto, certo? Estou confusa.
Não sei, eu sou nova.
Não sabemos. Ai, desculpa, eu esqueço que você é mais jovem, Malu.
Eu comecei a ficar velha agora.
É, eu já tô velha faz algum tempo. Eu encontrei com uma pessoa recentemente, ela falou, eu não gosto que você fica falando que você tá velha, porque você não é velha. Eu concordo. A questão é que com esses avanços tecnológicos todos, faz a gente parecer realmente mais à frente do que realmente nós estamos. Tem isso também. Então é assim, nós vemos pessoas como a Avril Lavigne, que tem 37 anos, sendo aclamada por continuar igualzinha. Eu quero abrir um parênteses aqui e frisar que não. Ela não está igualzinha. Ela parece sim, uma mulher jovem de 37 anos, com boletos pagos e vida boa, né? Que pode pagar um bom procedimento estético, etc. Qual é o grande espanto disso? Não entendo.
Então, esse negócio me irritou horrores, porque ela tem a minha idade. Então, vocês parem de chamar Avery de velha. Pelo amor de Deus.
É. Absurdo. Gente, uma pessoa aí com 37 anos é velha, gente? Não, não, gente. Porra. Para de ser louco. É só velha pro Leonardo DiCaprio. É. Pro resto da humanidade, né?
Leonardo DiCaprio não vai te pegar, mas eu, por exemplo, tô de boa com isso. Nem queria. Ele era mais bonito quando era mais novo. Agora ele tá esquisito com aquela cabeça gigante dele.
A cabeça não para de crescer, né?
Não, a cabeça... Nossa, nem ele cresce muito mais. Mas enfim, eu não acho que assim, que eu tô velha. Eu acho que velha é velha, gente. Tem as idades, né, de ser velho. Não é com 37 anos. Se eu tivesse o dinheiro que a Avril Lavigne tem, talvez eu parecesse até muito mais nova do que eu pareço. Mas pra que isso? Não é uma idiotice sem tamanho? Por que eu quero parecer mais nova do que eu sou? Gente, eu tenho 37 anos e tá tudo bem. Isso não tem que ser um problema. Cheguei até aqui, vivi uma porrada de coisa bacana na minha vida, sabe? As rugas são tanto de sorriso que eu dei. Tô acima do peso porque tomo bastante cerveja, com bastante coisa gostosa. Tive um filho lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso, tudo de bom. Sabe, é isso. Não tem por que querer ficar parecendo que tenho 20 anos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu lembro de mim com 20 e poucos anos, e era crise, né, de juventude, que a gente não sabe o que quer, que a gente só faz merda. Tudo é uma tempestade, tudo é um problemão. Agora, melhor idade, melhor coisa que tem. Você sabe o que você quer, você tá mais segura, quando você vai ficando mais velha. Bom demais.
Eu gosto, eu tô vivendo uma crise de meia-idade, né? Vou falar dela mais pra frente. Mas eu tô bem melhor agora do que eu era, tipo, com 20 anos de idade, entendeu? Isso aí eu não tenho dúvidas. Em alguns aspectos, eu acho que 20 anos é uma bosta. Uma
eu
grande
sinto
bosta.
É, uma grande bosta. Uma coisa que eu sinto falta, assim, de ter menos de 30 é de não ter ressaca. É poder beber a semana inteira e nada acontecer. Eu agora, se eu beber hoje, por exemplo, eu só volto ao normal, sei lá, sexta-feira. Sabe? Eu fico doente, eu preciso de atestado. Uma coisa assim, o corpo dói. A cabeça dói, o organismo para de funcionar. É uma coisa horrível, horrível. Isso eu sinto falta, assim, dos 20,
dessa,
né?
Dessa recuperação rápida, né?
Nossa, o fígado era outra história. Agora tem uma placa aqui no meu lugar do meu fígado, escrito aqui, jaz.
Quando eu fiz aniversário, acho que já contei essa história, mas eu vou contá-la de novo rapidamente. Quando eu fiz aniversário, no meio da pandemia, a gente nem tinha vacina ainda, eu tomei uma taça de vinho em casa, aí me deu um fogo no rabo, eu falei, quer saber, eu vou num boteco que tenha uma área aberta e vou tomar uns drinks. Vou tomar todos os drinks do cardápio. Esse era o meu objetivo, olha que coisa mais bonita.
Isso sozinha. É muito crise de meia-idade, inclusive, né?
Foi. Aí eu fui, me arrumei e tal. Cheia de medo, né? Fui até o boteco, que fica na Barra Funda. Chama-se Trago Bar, gente. Inclusive, deixo a dica aqui, é um bar excelente em São Paulo. Bom, e aí tinha uma área externa. Hoje eles aumentaram, mas na época era só ficar numa esquina, assim, tem um balcão, todo mundo fica socado lá. E eu falei, bom, eu não quero morrer de Covid, vou ficar aqui na área externa. E tava meio garoandinho, assim, sabe? Como a cidade de São Paulo tá sempre nessa época garoando. E aí fui até lá, olhei pro cardápio e falei, nossa, vou tomar. Porque fazia muito tempo que eu não saía de casa. Falei, vou tomar toda essa lista aqui. E aí, tomei um, tomei dois, tomei três, quatro, cinco. Quando chegou no sétimo, eu comecei a gorfar. E aí, eu
que
vim
será,
pra casa. Né? Nossa, mas eram drinks de adulto, tá, gente? Não era batidinha, caipirinha. Não, era drink. Negroni, Dry Martini. Uns negócios assim, uns drinks autorais do boteco. Bom, enfim, eu não cheguei nem metade, que acho que são 15 drinks que tem lá. Eu cheguei na metade, já apelei. Falei, nossa, não vai dar. E aí, eu vim pra casa e gorfei. Gorfei na rua, gorfei em casa. Acordei péssima. E eu, assim, eu sou uma pessoa que gosto de me vangloriar por não ter ressaca. Mas esse dia eu tive, menina. Acho que foi aí a virada da chave, sabe? Tipo, ó, é o seguinte, cara. A partir de agora, as coisas mudaram aqui nessa porra desse fígado. E aí eu fiquei acamada no dia seguinte. Olha que maravilha.
É o que parece, sabe o que parece? Dengue. Igualzinho, sintoma.
Menina, fiquei. Aí eu não sabia se eu estava só com uma ressaca ou se eu tinha pegado Covid. Porque, né, eu sou neurótica. Falei, nossa, gente, é ressaca ou é Covid? Foi péssima, mas enfim, foi meu aniversário de 43, acho.
A gente fez foi uma maluquice dessa quando você veio pra cá esses dias, que a gente saiu e bebeu um monte de drink do cardápio lá, mas só que a gente fez o que a sabedoria da idade traz, que é a gente comeu pra caramba.
É, a gente comeu, a gente tomou água, entendeu? Tem essa coisa, né, agora. Eu não bebo só e bebo, eu tomo uma, vai intercalando ali, uma aguinha, come uma coisinha. Eu, por exemplo, não consigo comer e beber ao mesmo tempo, aí eu não consigo render em nenhuma das partes. Mas eu acho que tem essa sapiência agora, sabe? Assim, vou tomar uma cachaça? Vou, mas
jovem,
vou intercalar.
É,
preparem-se, tá? Não vai ser pra sempre essa maravilha, não.
Não,
você
fez
cara
30 anos, acabou. Eu não sei como o corpo sabe, assim, ele eu não sei o que acontece. É 30, não é 31, não é 30, é 30. Tem 30, acabou. É a coisa louca.
Ai, que merda, cara. Bom, a gente tava falando da Avril, né, que tem seus 37 anos, não tá aí louvando a sua juventude eterna, e quando, na verdade, eu acho que tem nada a ver, ela tem sim 37 anos, tá com carinha de 37. 37 bem cuidado, bem vivido, feliz, né, apesar das músicas serem um pouco tristes, mas enfim, eu acho que ela tá ótima, realmente, mas porque é isso que se espera de uma pessoa de 37 anos, que ela esteja ótima, pô, é pra acontecer o quê? Bom, aí a gente tem a Alessandra Negrini, né, que é a vampira.
É.
A gente tem a Paula Toller, que é a vocalista do Kid Abelha. Kid Abelha existe ainda? Alguém sabe me responder essa
existe.
Pergunta? Existe?
Eu acho que existe.
Ela fica cantando Fazer Amor de Madrugada até
fica,
hoje?
Fica. Ah, olha, eu fui no show dela a última vez. Eu acho que foi numa virada cultural, ou seja, eu tava em São Paulo ainda. Eu não lembro, mas foi algum... coisa de gráfico, não sou louca de pagar pra ver aquilo. Mas assim, um porre, o show dela é um porre. Eu acho que o pacto com o diabo não deu certo. Eu não sei se era pra... Acho que o diabo falou, ou beleza, ou show legal. As duas coisas eu não dou, não. Ela escolheu, eu quero ficar bonita. E show é uma merda.
É, então, porque... Eu não me lembro dela ter lançado nenhuma coisa nova que fizesse sucesso, enfim, blá, blá, blá. Bom, eu não escuto mais rádio, né, gente? Quem que escuta rádio? Eu só ouço Spotify, eu escolho logo o que eu quero ouvir. Agradeço quando o algoritmo do Spotify me manda novas coisas que eu nunca escutei, porque ele já sabe mais ou menos o que eu gosto. Obrigada, Spotify.
Me paga, Spotify, pela sua propaganda. Obrigada. Tá louca.
Bom, aí a gente tem a Jennifer Lopez, né, e seus milhares de filtros irreais... Né, que você entra lá no Instagram da Bonita, ela tá perfeita, realmente. Mas assim, não assim, como uma pessoa de 20 anos, a gente. Mas aí tem uns trabalhos enormes ali do Photoshop e o pessoal fica, meu Deus, como ela tá perfeita. Gente, pelo amor de Deus, para de ser louco, hein? Ó, dá uma baixada nessa bola. A mulher tem 52 anos, né? Menos. Então, assim, envelhecer em paz não é uma opção, né? Sempre sobe muito a barra pra você ficar infeliz aí na sua casa, vendo que puta que pariu, hein? É pra possível
mulher.
Chegar...
O homem é mulher. Quando começa a aparecer cabelo branco no homem, nossa, como ele está charmoso.
Ai, charmoso. Ai, tem uma antipatia disso. Olha, vai tomar no... Tem um filme novo aí com a Julia Roberts e o...
Puta que pariu. Não vou lembrar o nome daquele bonitão.
George Clooney?
Esse!
É, ele é o que tá é mais irritante
um
nisso aí. É. Não, mas não tá um vovô, não. Claro que não. Ele tá charmoso, maduro. Não, tá velho pra caralho.
Eu vi o pessoal chama de charmoso,
maduro, sério, boa pinta. Eu não sei.
Eu vi o trailer dele, desse filme, e fiquei comparando. Falei, ela tá assim, né? Cabelo pintado, aquela cara esticada. Ela tá ótima, gente. Não tô criticando a Julia Roberts, jamais. Linda, maravilhosa. Mas ele tá aquele maracujazinho de gaveta, barba toda branca, cabelo branco, tá tudo certo, é isso mesmo, produção?
Olha, deixa eu falar, pare de forçar a barra que os homens continuam lindos, porque a gente tá vendo a mesma foto que você, sabe? Para de meter o louco, a gente tá vendo a porra da... Não tá bonito, Brad Pitt tá com cara de louco, tá com cara de psicopata feio.
O Brad Pitt tá com cara do Robert Redford, porque assim, o Robert, ele era um cara também lindo, nível Brad Pitt. Só que agora ele tá um idoso, ele tá com acho que 80 e poucos anos. Mas assim, nossa, ele envelheceu, acho que como ele tá muito, como eles são loiros, né, muito brancos, tal, pouca melanina, envelhece mais rápido. E ele tá a cara do Robert, cara. Eu falei, caralho, o Brad Pitt tá vovô. Tá vovô, sim! E olha, digo mais, eu tô gostando agora, porque essa onda de ficar cobrando juventude eterna da mulherada tá na moda e vai ficar na moda por muito tempo. Ainda não sei quando a gente vai dar esse grito de liberdade. Não vai ser agora, não. Ainda tem uma mulherada assumindo os cabelos brancos, tal, não sei o quê, pipi, popopó. Beleza, parabéns, maravilhoso. Porém, eu não acho... Não sei quando que vai chegar esse grito aí de ai, foda-se, estamos ficando velhos, é isso aí mesmo, encara essa merda e pronto. Não sei. Mas o que eu sei, eu tô gostando de acompanhar, é que agora tá havendo uma cobrança gigantesca em cima dos homens também.
É isso aí, cobra
dessa cara, coisa
velho.
Da...
Vai dizer pro Brad Pitt tá com cara de que a qualquer momento vai ser chamado pra um especial do Raul Gil. Assim, sabe? essa cara... esquisita, assim, de alguém que fez sucesso nos anos 80, sabe? Esse pessoal que fez sucesso nos anos 60 e finge que é novo até hoje. Não tá, cadê? Gente, vamos assumir, admitir. Eu gosto, inclusive tem uns caras aí que ficam botando coisa na cara, botox, fica fazendo procedimento, fica horrível, a gente percebe que
fica.
Tá aí. Eu não sei se o Harrison Ford fez, tá? E assim, também a gente... Só ver foto.
Faz tempo que eu não vejo o Harrison Ford. Eu acho mais que eu vi, ele tava realmente um vovô.
Ele tava um vovôzinho e tava ok. Por quê? Porque tava velho.
Uh-huh.
Agora começa a botar umas coisas assim no olho, fica esquisito, fica feio.
A boca, gente.
É,
assim, eu super, boca de mouro,
tá todo mundo com boca de mouro,
eu fico tentando entender algumas coisas que pra mim é muito difícil, assim, eu tento, juro. O que eu não me conformo é assim, eu tô vendo muitas mulheres jovens, eu entendo a pressão estética, piriri pororó, a gente sofre mesmo sanções sociais por envelhecer, eu entendo. Mas assim, eu tô vendo cada vez mais mulheres jovens ficando com cara de mulheres de 45 com procedimento, que elas ficam com aquela boca estranha, com aquela cara esticada, esquisita. E as mulheres que têm realmente a idade estão fazendo os mesmos procedimentos dessas mulheres jovens e ficando com essas caras pasteurizadas. Ou seja, você não tem mais a sua identidade. É todo mundo com o mesmo nariz, a mesma boca, o mesmo formato de rosto. Enfim, tá esquisito pra caralho isso daí. Eu queria saber, queria entender o que que isso tem de bonito. Mas é muito melhor você envelhecer numa boa e ficar com aquela sua cara mesmo do que ficar com essa cara igual de todo mundo. Eu não entendo. Eu tento, juro. Eu sei. Aí eu fico, não, Rita, são as sanções, a pessoa precisa esticar, a pessoa precisa estar igual às outras.
Mas eu não consigo entender. Se ela não fizer, não arranja mais emprego, tá isso? Você tem que ficar com essa cara horrorosa pra poder arranjar emprego? Que a única explicação que tem é essa, porque é isso, fica todo mundo com a mesma cara. Dá pra ver que você fez, sabe? Não é uma coisa que...
Natural, né?
Não é uma coisa que fica natural. Não fica bonito. Não fica bonito. E...
Então, assim,
a gente falar, ai, mas se a pessoa quer fazer, deixa ela fazer assim. Se ela quiser fazer, ela faz. E se eu quiser falar mal, eu falo.
Não, eu acho. Não, eu super entendo quem faça, justamente porque eu tenho essa visão hoje de tipo, a pessoa realmente vai perder o emprego, vai ser criticada demais se ela não
mas
fizer. Eu
aceito.
super entendo. Mas eu só não consigo entender, assim, ficando velha ou ficando com aquela cara, as duas opções são péssimas. E assim, se é pra ficar péssimo, que seja com a sua
Com dignidade, né? E sem risco de, sei lá, de cagar tudo, porque um errinho de nada,
Sim.
e você fica com a cara monstruosa, ou então, dependendo
Recentemente.
do negócio que você fizer, é arriscado mesmo até para sua vida.
Ah, eu vi uma reportagem sobre a Linda Evangelista, né, que foi uma das grandes top dos anos 80. Realmente, ela era muito bonita e ela desapareceu durante uma década porque ela fez um procedimento que deu errado. Agora que ela ressurgiu aí, parece que deu uma consertada no rosto e aí ela ressurgiu. Capa da Vogue, se eu não me engano. Então, assim, porra, você se expõe a riscos, né, que nem a Linda Evangelista dependia disso, né, para viver. As outras top que estão aí, que eram dos anos 80, elas estão ainda trabalhando. Né? E ela não pôde trabalhar durante todo esse período porque realmente a cara dela, não sei exatamente o que aconteceu, mas foi algo que modificou muito para pior. E aí você fala, porra, olha o risco que a pessoa correu, perdeu dinheiro, perdeu saúde, mental, física,
Não, deve
porra, para
ter entrado uma
corresponder a esse
puta
ideal de beleza,
depressão,
né?
deve ter ficado
Ah, sim,
tristíssimo.
entrou. Assim, eu, de certa forma, agradeço por não ter uma beleza clássica, maravilhosa, de parar o trânsito, porque o meu envelhecimento eu acho que vai ser uma coisa mais tranquila, porque é isso, não depende da minha beleza para viver. E também nunca fui, ah, nossa, que mulher. Então, assim, a minha beleza vai embora, eu não vou ficar lamentando tanto, sabe? Mas eu entendo também por esse lado, as mulheres que dependem disso, trabalham com isso, viviam disso e, porra, agora a beleza indo
Mas eu
embora.
acho
O que você faz,
que
né?
a tem que parar com essa história de eu sou totalmente contra, sabe? Esse negócio de ai, mas se a pessoa quiser fazer, ela faz. Esse discurso que a gente vem por aí, porque esse é o discurso do mercado, sabe? Vai se fuder, mercado. A gente tem que falar mesmo, né? Bossa aí, preferia antes, gostava mais antes, pra gente naturalizar a velhice natural. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo achando que é mais legal entupir a cara de plástico. Não é, não é. Não, mil vezes não é. Você está fazendo isso, não é porque você quer, você está fazendo isso porque
É, por
foi
pressão.
imposto, por pressão, um milhão de coisas na sua cabeça, desde que você era jovem. Então, é isso. Vou falar sempre mal, vou sempre falar mal.
Assim, eu não sei. Eu, durante a pandemia, eu consegui observar mais a minha cara, acho que tinha menos coisa para fazer, e aí você tira a selfie, aí você olha mais no espelho, não sei. E aí eu comecei a acompanhar o surgimento de algumas rugas, aí eu ficava, meu, mas eu vou gastar dinheiro com isso? Poxa, mas eu posso fazer tal, tal, tal coisa com esse dinheiro. E assim, é uma luta inglória, né? Porque todo mundo vai envelhecer, não tem jeito. A minha mãe esteve hospitalizada na semana passada, e aí na luz do hospital, assim, né? Acho que ela também, em momentos ali de ficar muito tempo sem ter o que fazer, e eu tava do lado dela, ela falou assim: olha minha pele como está, a pele do braço, sabe aquela pele fininha de vovozinha? Eu não tinha reparado nisso nela também. Aí eu coloquei a mão assim e lembrei da mãe dela, né? Que durante muito tempo a gente conviveu, que a mãe dela, minha avó, morava aqui conosco. E aí eu passei a mão assim na pele dela, eu falei, aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, a gente luta tanto, né, com essa coisa da velhice, de não envelhecer, de se manter sempre jovem. E não sei, acho que chega um momento. Cara, não tem jeito, entendeu? O que a
Não
gente
tem.
faz é tentar aumentar esse período, né, de jovialidade e tal, mas que é uma luta absolutamente inglória e que
O
traz muita
que
frustração, eu acho.
tinha que ser a luta no mundo ideal, assim, era que a gente ligasse para que todo mundo tivesse acesso à saúde, ao SUS decente, para que a gente pudesse envelhecer com, não beleza, né, mas bem, sem sofrimento, sem um monte de craca, porque vai vir também, sabe, é inevitável. O corpo vai ficar velho, o corpo vai ficar cansado, vai aparecer as doenças. Se a gente tiver acesso a médico, tiver acesso a tratamentos, é óbvio que a nossa qualidade de vida melhora. É isso que as pessoas têm que ter acesso, não porra de caralho, de cirurgia estética.
E aí, véi, na boa? Tá gostando do episódio de hoje? Então considere nos apoiar para pagar a nossa terapia para crise de meia-idade. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Orelo. O endereço é escute.orelo.audio/calmagentehorrível ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é catarse.me/calmagentehorrível. Mande um pix para nós de qualquer valor. A chave é calmagentehorrível@gmail.com. Também estamos no PicPay. Procure por @calmagentehorrível. Outra forma de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Orelo. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais, curta e comente nossos posts. Bom, só sei que a gente fica vangloriando pessoas que claramente não só tiveram tempo, dinheiro, né? Como também ótimos genes, né? O Tom Cruise, um senhor de 60 anos,
tá
ele foi aclamado
também.
Outro dia. É, ele foi aclamado outro dia pela sua jovialidade, né? Eu acho que ele tá ótimo, sim, viu?
Não, tô brincando, só que ele tá, feio, só que... não, tá velho, gente.
É, mas ele tá envelhecido, como acontece com pessoas de 60 anos, né? Mas todo mundo perdoa,
nossa,
né, as linhas de expressão na testa
foi
dele.
Foi aquele das pessoas, ele não mudou nada, vocês estão malucos?
Ah, você tá maluco, porra? Né, ele tem bolsinhas nos olhos, ele tá com bigode chinês, sabe? Então, assim, gente, sim, ele envelheceu. E as pessoas, ai, como ele tá jovem, ele tá lindo. Não tá.
Não, tá
ele,
não.
Ele continua um belo tipo, eu acho. Como uma pessoa que cresceu, sim, nos anos 80 com ele sendo o gatinho da vez, o galã da vez, sim, eu acho ele ainda bonito. Nesse filme especificamente, porque eu assisti um outro filme com ele, fiquei assustada. Acho que ele passou por um tempo aí de dietas e procedimentos e ele ficou bem melhor, mas ele, sim, ele tem 60 anos, inferno, e aí as pessoas fazem vista grossa pra ele, sabe, com todas essas coisas que são características dos 60 anos que você tem, né, a bolsinha no olho,
é,
a ruga na testa,
mas assim,
enfim.
Isso é um negócio agora, que irrita, é porque ele tá com 60 anos, com cara de 60 anos, né, é uma pessoa que tá com 60 anos, e aí vai lá fazer o filme de bonitão, gostosão, nossa, aí a atriz foda pra caralho. Chega nos 40, vira a mãe da adolescente, a mãe de uma atriz que é, tipo, 10 anos mais nova que ela, sabe? Ela tem 40, a outra atriz tem 30. Que é um negócio surreal, assim, que também é outra coisa. Você chega numa idade que você é mãe, mas você tem que estar com tudo em cima. Você não pode ser só... Uma pessoa de 40, 50 anos. Você tem que ser uma tchutchuca que faz ginástica, academia, é gostosa, trabalha, cuida da casa. Ah, vai se fuder, velho.
Não, e assim, né? A atriz que fez parzinho com ele na primeira versão do Top Gun sequer foi cogitada para participar do novo filme,
não.
Né? E a desculpa que usaram foi que era importante apresentar novos personagens.
Ah, tá. E o Tom Cruise estava ali por quê?
É,
então,
né?
Fizesse
tá
com
bom.
Todo mundo novo.
Não, é uma desculpinha mesmo. Bom, tudo isso. Para dizer que sim, é muito mais fácil encarar essa fase da vida com essa crise, seja ela grande ou pequena, fugaz ou incapacitante, com ajuda terapêutica ou não, se você for uma mulher, né? Claro que os homens não escapam disso, tem alguns que nem conseguem sair da adolescência, né? Que dirá? Ai, ai. O que deixa tudo mais cômico ainda. Veja só o nosso presidente, por exemplo, né? Ele tem 67 anos e no dia 7 de setembro ele estava se vangloriando da sua suposta virilidade, né?
Meu Deus.
Imbrochável, 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 imbrochável.
Ô, Malu, quando que começa a crise da meia-idade?
Então, olha só, a crise da meia-idade, segundo a OMS, que é quem é que a gente deve ouvir, ela começa aos 45 e vai até os 59. Aí, quando a pessoa chega nos 60, ela vira o quê? Pessoa idosa. E vai até os 74. E depois disso, e aí eu fiquei abismada, porque eu não sabia que... Eu chamava as pessoas mesmo, sim. Dos 75 aos 90, ela é uma anciã. Gente, Lili Beth era o quê? Matusalém tem essa opção? Depois dos 90 é o quê? Mas é isso. Você pode começar com 75 anos, não é mais idosa, é anciã. Eu não sabia de anciã.
É, não sabia que se usava esse termo, não.
Pois é.
Olha, eu sinceramente, eu estou na crise de meia-idade, só que eu não dou pinta, entendeu? Agora todo mundo sabe. Eu e a internet inteira. Mas, por dentro, né, eu estou assim, nossa, e agora? Meu Deus, fudeu. Posso resetar a vida e começar de novo, né? E a resposta que sempre vem é sim, recomece. Olha que autoajuda. Acho que a primeira parte da vida a gente faz o que os outros esperam que a gente faça. E a gente tenta se encaixar. Aí depois dos 40, a gente não vê mais lógica nisso e é hora de buscar o que a gente quer. Que é outra resposta difícil de achar também. Outra questão que me deixa puta é que ninguém fala disso. Ninguém avisa que vai ser uma merda e que é pra você se preparar. Ninguém nunca me disse. A maioria das pessoas mais velhas que eu conheço só se queixam. Queixavam de dores nas costas e nos joelhos. Ninguém disse pra mim que eu ia ter dores emocionais, que é uma espécie de adolescência piorada, sabe? Isso porque ainda não chegamos na melhor idade, né? Melhor idade pra quem? Pro convênio médico, pros asilos? Porque, sinceramente, eu não estou conseguindo ter uma boa visão do futuro. Não tô. Aos 45 anos, os amigos ficam doentes. Eu estou com dois amigos com diagnósticos de câncer. Alguns estão hipertensos, com diabetes. Minha mãe foi hospitalizada na semana passada e dá indícios que poderá partir em breve. Então, eu não tenho mais tios. Todos eles morreram. Meu pai morreu faz 15 anos. E quando eu penso no passado, eu gostaria de morar lá, quando todo mundo era vivo. Como que a gente prossegue com a vida sem ficar triste, ressentido? É. Né? Deprimido. Não sei, de verdade. Tudo que é importante pra mim tá morrendo. E aí a gente vai fazer o que agora? Não sei. Fica a reflexão.
É,
como
eu,
não ficar
eu não
triste
sei. Eu perdi não minha sei. Mãe agora, todo mundo sabe disso. E por incrível que pareça, eu não sei se é porque a gente acaba prestando mais atenção, eu acho que não. Eu acho que teve, infelizmente, um boom de mortes no meu Facebook. Uhum. E não por Covid, mas... Ou talvez sim, não sei, né? Talvez consequência, sequela. A qualidade de vida piorou muito de 2018 para cá. Muitos uhum. amigos perdendo seus pais. E eu não sei, mas eu sei que talvez é quando essa mudança que a gente quer, talvez seja essa. Agora eu não sou mais filha, agora eu sou mãe. Agora é a minha família. Entendeu? Porque a vida inteira eu sempre falei, eu moro com a minha mãe e a minha avó. A minha avó morreu. Eu moro com a minha mãe. E por mais que eu que trabalhasse e levasse dinheiro para casa e tudo mais, você tem uma hierarquia da idade, né? Dentro da casa. Mesmo que financeiramente você que seja o arrimo.
Uhum.
E agora eu que sou. Agora eu olho pro meu filho e só tem eu para ele ali. E ele olha para mim como eu olhava para minha mãe. E eu acho que é essa mudança que tem. E
é para você que é mãe, né?
É, mas é muito difícil esse processo, porque é muito diferente, assim, a maneira como enxerga as coisas, a responsabilidade é outra. Não é que você não tinha responsabilidade antes, principalmente se você é mulher, você tinha, mas é diferente. Não sei explicar.
É, parece
eu também tô digerindo ainda as coisas.
É,
assim,
parece que... Não, acho que é uma coisa assim. Parece que agora sim chegou a vida adulta.
É
antes
isso.
Parecia tipo um ensaio, mais ou menos, assim. Bom, aqui eu estou de boas, mas eu tenho minha mãe aqui, eu tenho meu pai,
exato.
Eu tenho... E agora, tipo, é você. É você e você. Eu acho muito difícil
a gente,
mudança,
é como se a gente tivesse saído do estágio probatório e aí, finalmente, tá valendo agora, um, dois, três e já. E com essa aceitação de que passou tudo muito rápido, né? De que eu fiz tudo que eu queria fazer, eu realmente aproveitei a vida, né? Eu acho que essas perguntas, elas são muito difíceis de responder quando você pensa que não, eu não fiz tudo que eu queria fazer, eu queria ter viajado para fora do país, eu nunca viajei para fora do país. Eu fui ali na fronteira da Argentina, onde a rádio que toca é brasileira, por exemplo. Eles escutam mais sertanejo que a gente. Mas assim, eu não fiz tudo que eu queria fazer, mas eu tinha muito... Uma coisa de, ai, queria voltar no passado e arrumar isso, arrumar aquilo. E hoje eu já não tenho mais isso, porque voltar, se eu tivesse, por exemplo, esse poderzinho de voltar ao passado, eu perderia o Raul, sabe? Eu perderia algumas coisas, provavelmente, porque muda, né? E eu não gostaria de perder algumas coisas. E porque não tem você voltar no passado. Você não gostaria de voltar ao passado sem saber tudo o que você sabe. Ninguém fala isso. A gente quer voltar ao passado, mas com a consciência do que a gente aprendeu até agora. Então,
E que não acontece, né?
Não, e as dores não vão sumir, entendeu? Por exemplo, todas as dores, as coisas horrorosas, os chifres, os assédios morais, psicológicos, tudo que a gente passou, mesmo que a gente volte ao passado, consiga voltar a ser criança, adolescente, não sei para onde cada um quer voltar, se você voltar consciente, essa dor vai continuar com você. Então, qual que é a vantagem? Se não for para assumir, ah, mas eu quero lembrar, porque isso que me trouxe experiência. É exatamente, essa é a vida, parabéns.
É, eu tenho essa sensação também de não ter aproveitado o suficiente. Mas é essa a pergunta mesmo, né? O que é aproveitar a vida? Ainda mais numa sociedade que supervaloriza o trabalho exaustivo, né? Em que momento uma pessoa vai aproveitar a vida, sendo que ela acorda às 6 da manhã, pega trânsito em São Paulo, chega no trabalho, fica 8 horas lá, volta, pega mais trânsito, chega em casa, come, toma banho, dorme, pra começar tudo de novo no dia seguinte? Claro que a gente vai chegar aos 40 anos em pânico e com vontade Sim. de saltar de paraquedas, de andar de motocicleta, experimentar coisas novas, né?
Eu acho que boa parte dessa crise é culpa, tá? É culpa por não ter feito tudo isso, sabe? É. Se sentindo inútil e tal. Só que, assim, essa culpa não é nossa. Essa culpa é do sistema, essa culpa é do capitalismo, essa culpa é da vida que a gente leva pra comer.
É, pra comer, pra manter a vida originária mesmo, né? Nem a vida extraordinária, não. É a vida ordinária. E aí a gente acaba ficando todo mundo meio doido, né? Porque a gente chega numa determinada idade e fala, nossa, mas segundo o script que tá aqui que me deram, né? Porque tem isso também, tem uma pressão, né? Principalmente, assim, em níveis, assim, mais classe média, né? Ah, você se forma, você arruma um bom emprego, né? Você já tem que ter aprendido a falar pelo menos uma língua, você tem que ter uma pós-graduação, tem todo um currículo que você...
É a porra da casa própria.
O cronograma, a casa própria, tem uma pressão de que você tem que alcançar tudo isso aos 30, né? E, velho, aí você chega e fala, meu, putz, e agora, né? Tô numa idade aí e não alcancei metade dessa meta. E aí não tem como você não se sentir meio bosta, assim, né? É claro, é uma coisa que você tem que reformular dentro de você e ver o que você quer, não o que é aquilo que eu tava falando, né? A gente fica muito suscetível durante um período da vida. Depois dos 40, você fica pensando, nossa, mas tudo bem, todo mundo queria que eu fizesse tudo isso aí, que tá no script aí, no cronograma, mas eu não quero fazer, eu quero fazer outra coisa. E acho que é aí que bate, sabe?
Não significa que só porque você fez tudo, você vai chegar e não vai ter uma crise também, porque
Não, sabe? todo mundo tem, até a pessoa que cumpriu com todos os passos desse currículo vai chegar e falar, putz, mas eu nem queria ter feito isso, eu tô fazendo, eu tô ligado no automático aqui, foi o que esperavam que eu fizesse, não o que eu realmente queria fazer, né? E aí eu acho que é aí que é o pulo do gato, sabe? É pensar e falar, poxa.
Como diria Raul, não meu filho, mas o Seixas, que é porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Porque a música Hora de Tolo, que nada mais é uma música sobre a crise da meia-idade, entendeu?
Eu amo essa música.
Essa música é maravilhosa.
É. Eu não gosto do Raul Seixas, não, geralmente, mas assim, essa música, realmente, a letra dela é maravilhosa, maravilhosa. Com a boca cheia de dentes, escancarada, esperando a morte chegar, né?
Uhum.
Aí a gente ficou pensando aqui também, quando a gente foi fazer esse episódio, sobre os famosos que claramente estão na crise de meia-idade.
E dá pra rir, gente, porque quando você entra, não é uma crise assim, que a pessoa tá em depressão, ela tá ridícula, então a gente vai rir.
Tipo, dá vontade de falar, meu, você tá fazendo um papelão, hein?
Não tem um amigo filho. Pra avisar, não tem. Ah, ou não.
Por exemplo, gente, Luigi Barrichelli. Eu nunca mais tinha ouvido falar desse cara. Ele foi um ator, acho que de Malhação, anos 80. Ele fez umas novelinhas, ele era galanzinho, tal, não sei o quê. O sujeito hoje está um velho místico de 51 anos, falando várias abobrinhas no seu Instagram.
Ele transicionou pra Viking agora. Eu não sabia que isso era possível, mas...
Mas assim, vale a diversão, gente. Visitem o Instagram, vamos dar esse apoio para ele. Moral, Luigi Barrichelli, ô meu bem, quem diria, né, que você ia dar essa pirada, né? Aí a gente tem também o Leonardo DiCaprio,
ai,
né?
Deixa eu falar uma coisa, que ele tem o olho azulzão, né? Bem claro e tal. Que é uma coisa que eu queria
ele
entender.
Fica arregalado.
Por que pessoas que têm olho assim tiram foto com o olho arregalado? Escreva pra gente, conte por quê. Porque eu não consigo entender. Porque, sabe, a pessoa abre o olho. Qual que é o seu problema? A gente já viu que você tem o olho claro. Obrigada.
É, fica parecendo um psicótico. E outra coisa também. Parem de achar que só porque a pessoa tem o olho azul, ela é linda. Gente, tem cada gente feia de olho claro. A pessoa já olha e fala, nossa, que olho azul. Tá, o olho azul é bonito. Ponto. Mas às vezes a pessoa que tá ali com aquele olho azul nem é. Mas as pessoas super valorizam esse passe.
Conjunto,
pelo amor de Deus.
É, não, é muito,
e de
muito...
novo, de fato, todo mundo, superestimado, todo mundo que tem esse olhinho claro fica com o zoinho arregalado, gente, menos, tá?
Aí, fica com... a gente tá vendo.
Fica com cara de psico, para! Bom, aí a gente tem aqui na lista também o Leonardo DiCaprio, que tem 47 anos e só namora moças de até 25.
É, maluco.
Isso aí já, a gente já classificou como uma patologia mesmo. Aí
parece,
tem a Cláudia Raia.
Agora,
né?
Serve pra gerar meme, né? Porque aí o pessoal descobriu que a mulher que o Leonardo DiCaprio vai dar um pé na bunda daqui a 24, 25 anos, nasceu agora.
Boa.
Acabou de nascer. Ah, gente.
Não, o Leonardo DiCaprio.
Olha, eu vou falar uma coisa: quem assiste sabe. Família da Pesada. Você já assistiu Família da Pesada?
Adoro!
Sabe,
amo,
o neném? O Stu, o neném. O Stu, o Stu. A cabeça do Leonardo DiCaprio é igualzinha a cabeça desse neném. Achei que igualzinho.
Ai, caralho. Aí nós temos a Cláudia Raia, né, que está com 55 anos. Outro dia ela disse que não pronuncia a palavra velha, viu, gente? O negócio é você emanar uma luz da juventude interior.
Negacionista da idade.
Ela é, e ela fica fazendo vídeo ao contrário de tudo que ela vem dando sinais, sabe? Ela fica, não, que a gente tem que aceitar, que a gente isso, que a gente aquilo, que a velhice, pipipi, papapó. O Instagram dela virou uma grande autoajuda para mulheres de mais de 50 anos. E aí ela fica dando essas palestrinhas, e você vê que a pessoa tá ali vivendo aquela crise. Ô, meu bem, um abraço pra você, você é maravilhosa. Você não precisa ficar assim tão preocupada, não. Ô, meu Deus. Aí, uma que está presa na crise de meia-idade, não saiu dela, e eu entendo perfeitamente, não entendo isso com uma crítica terrível, essa celebridade maravilhosa, que eu amo ela também, de paixão, que é a Madonna, gente, Madonna. Ô, meu Deus, eu esperava mais da Madonna. Eu sei que não deveria, mas eu esperava que ela fosse ter uma velhice mais sussa, entendeu? Mas ela pirou, despirocou e tá despirocada desde os 50 anos e permanece aí com 64 despirocada, que é o jeitinho dela, gente.
É.
Tudo bem. Madonna, eu te perdoo, você pode despirocar, pode continuar despirocar.
Mas eu acho que a Madonna entra no grupo de pessoas que podem fazer absolutamente qualquer coisa, que a gente tá passando pano. É, então... tudo
sim.
Bem.
O gato, filho da puta, aqui, está embaixo da minha cama, fazendo esse barulho. Eu não sei o que eu faço com esse filho da puta. Que
ainda
essa hora começa.
Menino.
Lógico que é o Fidel, esse filho de uma boa mãe. Bom, aí nós temos o Supla. Supla! Linda garota de Berlim.
Ai, ai,
o Supla, gente, tá com 56 aninhos, mas com aquela pinta de jovem, aquele cabelinho de Billy Idol.
Não,
que o Billy
não cresceu,
Idol tá
cresceu.
Cresceu, ficou lá.
É, que isso é uma coisa, isso é uma coisa que acontece muito com o herdeiro de pai vivo, assim, sabe? Esses meninos ricos que tem dinheiro pra gastar e assim não cresce. Fica assim pra sempre.
Ficou pra sempre. Eu adoro o Supla, gente. Eu acho ele uma figurinha interessante, enfim. Encontrei com ele na rua uma vez em Pinheiros, muito simpático, uma fofurinha ele, uma gracinha
ele
que nem o pai dele.
Ele parece legal
só
mesmo.
Só que isso. É, só que isso, ele parou lá. Não sei se ele já se enquadra naquela síndrome de Peter Pan, ou se ele também tá estacionado que nem a Madonna, né? Tá com 56 aninhos, tá ali congelado na crise de meia-idade. Acho que ele vai ficar pra sempre assim. Acho que a gente vai ver o Supla que nem o pai dele, assim, 80 anos, sem noção, lá no show do Racionais. Ai, caralho, o Supla namora uma mocinha de 25 anos, tão sem noção quanto ele, inclusive acompanha a moça no Instagram, porque eu gosto de observar, fazer esse estudo antropológico da vida das pessoas no Instagram. É uma figurinha estranha também, parabéns, meu Deus, eu também pegaria o Supla. Eu tava pensando aqui, pegaria o Supla, Rita? Pegaria o Supla. Ele não me pegaria, mas eu pegaria ele.
Não, porque você tá muito velha pra ele já.
Tô velha, porra, sou... 11 anos mais nova que ele, mas não rola, eu sei, super, eu te entendo. Aí a gente também tem o Otto.
No, que entra, né, aí na Otto, mesma coisa.
Tá na mesma vibe, gente. Malucão. Gente,
não, não tem, não existe a menor possibilidade. Você, passado dos 50, tá namorando uma menina de 20, 25, sei lá. E alguém pensar, nossa, você está saudável mentalmente. Não, a gente pensa, que pirocou. Olha lá, ó, entrou em crise, entendeu? Você não tá aparecendo. E você não tá aparecendo mais novo. Sabe quando você tá num sofá muito velho, e você bota uma almofada nova em cima dele, o seu sofá fica parecendo mais velho. É isso que vai acontecer. Então, eu não consigo entender.
Otto, meu filho, meu filho. E dizem que ele é gente boa pra caralho.
Não, é nosso. Ele esse é povo que vota 3 aí. Eu tô falando.
Eu adoro ele.
Tá pronto, é. Porque, né,
o Otto tá pronto pro Otto, gente. E outro? É um cara que sofreu pela Alessandra Negrini. Outro sofreu também que tá na crise de meia idade, mas não vamos falar de Alessandra Negrini. Mas ela também tá
linda. Pode estar na crise que ela quiser. Tá. Maravilhosa.
Pode. Tá. O Otto também. Otto, pode ficar na tua crise aí, meu filho. Mas, ó, não precisa, tá, sabe? Mas eu acho ele super digno, porque ele fez um álbum inteiro chorando, lamentando a pé na bunda que ele tomou da Alessandra. Acho digno esse homem, esse homem é digno. Mas,
a Alessandra merece um álbum inteiro pra ela. Se não for assim, nem...
Agora, tem algumas pessoas que estão em crise de meia-idade precoce. Eu fiquei pensando aqui, nossa, quem que tá numa crise de meia-idade precoce, né? Gente, a Cléo Pires. A Cléo Pires é uma dessas que, né... modificou a cara inteira. Eu não sabia nem que ela cantava, ela tava no Rock in Rio. Eu falei, mas o quê? Tava lá.
Sério?
Aí tentava. A Cléo Pires e o seu irmão Fábio Júnior, conhecido como Fiuk. Cara, é outro também. Ele vive em crise, né? E são jovens. Calma, gente. Horrível. Logo mais, vocês vão passar pela crise. Mas não precisa antecipar. Fica de boa aí, né? Agora, assim, uma menção honrosa. Por não estar em crise de meia-idade, que eu acho fantástico, porque é uma pessoa que eu esperaria que estivesse em crise de meia-idade. É a Xuxa.
É verdade.
Gente, a Xuxa...
Eu acho que é a maior crise que a Xuxa tá teve foi crise pra Record. Eu acho assim, a crise da Xuxa entrou em crise pra Record e ela virou. Mas aí foi rápido também, logo ela voltou pra Globo, mas não...
Eu acho ela tá de boassa.
Mesma coisa, né?
É, cabelinhozinho curtinho, a voz dela tá diferentinha de tiazinha.
Ah, ela tá vegana, boa, né? Assim, virou vegana. Ah. É, total vegana. Agora.
É, uma coisa que eu acho esquisitinha só é ela daquele cachorrinho. Cachorrinho. Tem uma. Né? Aquele cachorrinho pra cima pra baixo, eu acho meio esquisito. Mas, Xuxa, que fofinha.
Mas ela ficou uma rica, né? E aí todo rico tem essas vezes. Quando a gente é loucura, mas quando é rico é excêntrico.
Ai, ai, outro dia eu assisti um vídeo dela comendo alface, no pé de alface mesmo, sabe?
Pô, esse vídeo é maravilhoso!
Ai, gente, muito bom, caralho, eu falei, meu Deus do céu, eu adoro a Xuxa, que coisa. E é isso! Olha só, assisti um filme outro dia chamado Drunk, que é um filme dinamarquês de 2020, chama-se Drunk, Mais Uma Rodada, que nada mais é do que um bando de homens de meia-idade fazendo merda, alcoolizado. Ai, fui simplista? Fui. É um filme ótimo, gente. Eu assisti com antipatia, porque eu fiquei durante boa parte do filme assistindo assim, ai, olha lá, olha lá. Ai, tinha que ser homem, gente. Olha que babaca, olha lá. As mulheres lá, tudo se fudendo, cuidando de filho, e eles lá bebendo e curtindo a crise de meia-idade. Aquilo me deu um ódio. Mas assim, vamos pensar que é uma sociedade dinamarquesa, as pessoas não têm o que fazer naquela bosta daquele país, a não ser ficar triste de beber. Então aí depois eu fiquei pensando nisso, falei, não, acho que talvez faça algum sentido, não sei o quê, blá blá blá. Mas enfim, é um excelente filme, recomendo. Tem aquele maravilhoso do Mads. Ai, acho lindo aquele homem.
Esse filme me lembrou uma tirinha.
Aquele queixo. Aquele queixo quadrado.
Ah, eu sei. Que é assim, o cara, a tirinha, assim, o personagemzinho fala assim, eu vou começar a beber pra caralho pra provar que o alcoolismo é uma mentira. Aí aparece ele no quadrinho final, completamente bêbado e louco. Aí eu não preciso provar nada pra ninguém. É isso, o filme é basicamente isso.
É isso. Ai, muito bom esse filme, cara. Muito bom mesmo.
Assista, é bem legal. Finalmente um filme que eu assisti. Depois de 5 anos de podcast, brincadeira, tudo isso não, mas indicaram um filme que eu assisti. Ah, eu quero fazer uma menção política, porque aproveita que também é eleição, está em crise de meia-idade, todos os políticos do Partido Novo, né? Porque já começa que um partido daquele naipe se chama Novo. Você já vê a crise aí? Ah, sabe uma maravilhosa que eu odiava ela, mas a internet me fez gostar dela. E que também está passando muito bem, eu acho, na crise de meia-idade, porque ela vem sendo aquilo ali desde muito tempo. Ela está mais legal agora do que quando era nova. A Narcisa, né?
Narcisa, cara.
Narcisa muito mais legal agora.
Total. Eu já falei da Narcisa várias vezes. Eu adoro. Maluca, fora da casa. Tá nem aí pra nada. Eu acho que é isso, entendeu? Essa é a velhice que eu quero. Tipo, foda-se. É isso aí, vira meme.
Eu acho que
meme.
É isso que tem que pensar, assim. Você não tem que pensar, eu vou ficar velho, quero parecer mais novo. Você tem que pensar que finalmente você vai ficar velho e poder ficar sem noção, sabe? E poder usar papete com meia. Porque foda-se, você talvez faz o que você quiser. A única coisa que eu recomendo, assim, que não pode, é virar velho fascista. O resto, aproveita. Aproveita que você tá
velho. Você falou disso, eu quero fazer um parênteses, né? Porque antes eu vi os velhos por aí e falava, que o velhinho foi que causouzinho mais fofo de velhinho. Ah, eu quero um dia, dia. Hoje eu olho e falo, lá, o filho da puta vota no Bolsonaro.
Mas tirando isso, por exemplo, você quer ser velho e, sei lá, não sei o que que velho faz. Por exemplo, você pode sair às 6 da manhã e ocupar um lugar no ônibus só porque você quer e deixar o outro em pé. Faça isso sim. Entendeu? Você pode ir no banco a qualquer hora? Pode, mas vá no horário de pico. Por favor.
Atazane a vida das pessoas. Atazane. É o tipo de espírito de porco que eu faria.
Isso que serve a velhice. Eu acho que esse é o espírito que tá faltando na sociedade. Que tá porra de plástica, pode ficar furando a cara. Vá atazanar a vida dos mais jovens. Jovem é um porre. É pra isso que serve ficar velho, pra atazanar a vida do jovem. Tá aí. Olha, não imaginei que a gente conseguiria tirar uma conclusão desse episódio. Mas é isso. Descobrimos o segredo.
O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domênica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui@gmail.com e o site é bergaminui.com.
Calma, gente horrível. Crise é o Bolsonaro na presidência. Dá uma segurada na sua onda aí.